Bonjour, bienvenue, seja bem-vinda a mais uma aula de pronúncia, nossa aula de moi. E na aula de hoje a gente vai ver duas palavras que a gente usa no francês para indicar a posse. Então, para começar antes da análise das frases, eu vou dar dois exemplos aqui para você. Então, o primeiro vai ser justamente em relação a essa palavra de posse, né? Então, o mon, que é meu. Então, eu vou dizer mon livre, que aí eu indico a posse de um objeto, né? Mon livre, o meu livro. Ou pode ser para indicar a posse numa relação com alguma pessoa, né? Por exemplo, mon père, o meu pai. Então, ali eu estou indicando a posse, mas eu estou indicando a relação com essa pessoa, a relação familiar ali. Então, de quem que é o pai é meu, mon père. Então, o meu pai, ok? Bom, e também a gente vai trabalhar o ma, que é minha. Então, pode ser, por exemplo, tanto para falar da posse de um objeto, por exemplo, ma chaise. Então, ma chaise, minha cadeira, ma chaise, minha cadeira. Ou para dizer da relação com uma pessoa, ma mère, minha mãe. De quem que é essa mãe? É minha, então ma mère, ok? Então, a gente pode usar tanto para falar em relação a objetos que a gente possui, quanto para indicar a relação com as pessoas, como acontece exatamente do mesmo modo como acontece no português. Bom, então a gente vai trabalhar o mon e o ma, a pronúncia do mon e do ma, e a gente vai trabalhar outras quatro palavras que também se formam desse mon e ma, mas vão ter a pronúncia diferente. Então, vou colocar aqui para você. Então, monsieur, monsieur, messieurs, madame e mademoiselle, mademoiselle, ok? Então, só para explicar, para contextualizar, eu acho que vai ficar mais fácil para você entender o porquê dessa aula, o porquê dessa pronúncia. Então, bom, monsieur vem de monseigneur, que é monseigneur, que é o meu senhor. Então, monsieur, antigamente, né? Ele é a evolução, na verdade, do monseigneur, que é o meu senhor. Então, quando as pessoas se dirigiam a alguém hierarquicamente superior, antigamente, na França, elas falavam monseigneur. Como a gente tem no caso do português, que a gente falava vossa mercê, vos mercê, né? Que depois virou você, quando a gente não podia se dirigir a uma pessoa por tu. Então, o pronome que a gente tinha, que era mais respeitoso na época, era o vossa mercê. Mercê que era graça, então vossa graça. Então era para denotar um sinal de respeito pela pessoa e a gente não podia se dirigir a essa pessoa pelo tu, né? Então a gente falava vossa mercê e aí evoluiu para o você, tá? No francês a gente tem algo muito semelhar que aconteceu, que é o monseigneur que virou monsieur. Ok? E também a gente tem messieurs, que é, aí no caso, pela lógica, né? Seria meus senhores, mes seigneurs, que eu estou dando aí a contextualização da origem, né? Da onde vem isso daí. Então, messieurs seria o plural, né? De monsieur, então, mes seigneurs, e que evoluiu para monsieur. Bom, monsieur quer dizer senhor, tá? Então, vou colocar aqui do ladinho, senhor. E monsieur quer dizer senhores, tá? Bom, aí no caso do madame, madame era um título civil, antigamente na França, dado à mulher que era casada. Então, a mulher que casava, ela virava a madame, que é madame, se a gente for pensar, é minha dama, né? E que a gente pode traduzir por senhora. Então, madame evoluiu para madame, e só para você entender, era um título civil, então a mulher que casava, ela passava a ser chamada de madame, então senhora. E o mademoiselle é justamente para mulher, que, bom, tem toda uma história aí, né, mas mademoiselle também era um título, eu não vou entrar nos pormenores, mas então seria senhorita. E aí, seria para designar a mulher que ainda não tinha casado ou que ela era jovem. Bom, depois de 2012, tem todo um esforço na França para tirar esse mademoiselle, sobretudo dos formulários administrativos, e usar só o madame. Por quê? Porque é um pouco ilógico você perguntar, por exemplo, vamos pensar numa criança que está preenchendo um formulário na escola. E aí ela tem que assinalar se ela é mademoiselle ou madame. Então isso aí acaba que não faz muito sentido uma criança ter que pensar sobre isso, né? Então tem esse lado. E tem também o outro lado da evolução da sociedade. Então hoje não existe mais tanta preocupação com essa questão do casamento, com quem a mulher é casada, se ela é casada ou não, né? Porque a sociedade evoluiu e a gente já não se prende mais tanto a esse questionamento. Então, existe atualmente na França todo um esforço para tirar o mademoiselle do jogo ali social e generalizar o madame. Ou seja, os franceses, uma parte, né, dos franceses milita muito para que isso aconteça. Então, começando ali pelos formulários administrativos e, quem sabe, chegando ao tratamento social, em que todas as mulheres sejam tratadas só por madame, sem que ocorra essa distinção em função tanto de idade quanto de estado civil, né? Mas isso aí ainda, essa distinção ainda, ela não ocorre efetivamente na prática. Então, acontece que a gente vai na França, a gente vai ser chamado ou de madame ou de mademoiselle, até porque depende muito do entendimento da própria pessoa que vai te tratar desse modo, né? Então, por exemplo, eu mesma já fui tanto tratada de mademoiselle quanto de madame. Então, isso acontecer na prática é realmente uma mudança bastante grande. Os franceses, eles têm uma preocupação e um modo de preservar a língua que é muito diferente do nosso, por exemplo. Então, as mudanças acabam que elas são muito polemizadas, né? E enfim, eu acho que é interessante dar esse panorama para você entender toda a discussão que tem por trás, né, do monsieur, monsieur, madame, mademoiselle. Mas bom, é importante saber essa distinção. Eu, se eu fosse usar, né, eu não chamaria alguém de mademoiselle, eu chamaria de madame e monsieur, né, que fica mais simples e fica mais compatível com a discussão que está sendo feita atualmente na França, a partir de 2012, né, como eu falei. Mas saber que isso existe, que você, enfim, né, que faz parte das questões da linguagem e do uso social da linguagem, ok? Bom, então, o que que a gente tem aqui? A gente tem monsieur, messieurs, madame e mademoiselle, tá? Bom, depois desse panorama aí um pouco etimológico, um pouco histórico, um pouco político, social, a gente passa então para a análise das nossas frases e aí a gente vai ver então a questão da pronúncia dessas palavras. Ok? Então vamos começar lá na primeira frase. Frase número 1, então, ma mère et ma grand-mère. Então, minha mãe, ma mère. E ma grand-mère, minha avó. Ma mère e ma grand-mère. Então, sem segredo, esse ma é ma, tá? Não tem nenhuma astúcia, não tem nenhuma dica, nenhum truque aí de pronúncia. Então, ma mère et ma grand-mère. Ma mère et ma grand-mère. Ok? Minha mãe e minha avó. Então, interessante, né? Você perceber ali que a avó é a grande mãe. Então, mère, grand-mère. Ok? Bom, em seguida, então, mon père et mon grand-père. Mon père et mon grand-père. Então, mon é aquele on que a gente já trabalhou na aula anterior, uma das primeiras aulas de pronúncia que a gente teve. Então, mon, que vai fazer esse on com a boca, né? Vai fazer esse redondo com a boca. Né, on, que é o mesmo on de agente, tá? De agente separado, né? Agente, tá? É o mesmo on de agente. Então, a gente vai dizer mon père, meu pai, e mon grand-père, o meu avô. Então, mon père e mon grand-père. Então, meu pai e o meu avô. E aí também, né, seguindo a lógica da grand-mère, o grand-père, ele é o avô, ele é o grande pai, o avô, ok? Em seguida, a gente vai ter mes parents et mes grands-parents. Bom, parents em francês é o pai e a mãe, tá? Então, mes parents, meus pais, e aí no plural, né? Quando a gente for usar o possessivo ali, no plural vai ser mes, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, eu vou falar, por exemplo, mes sœurs, minhas irmãs, tá? Mes sœurs. E eu vou falar, por exemplo, mes fils, os meus filhos. A gente está aí no contexto das pessoas da família, né? Então, mes sœurs, minhas irmãs, e mes fils, os meus filhos. Então, para te mostrar que o mes, ele vai ser no plural, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, lá, mes sœurs, minhas irmãs, e mes fils, meus filhos, tá? Então, voltando ali na nossa frase, mes parents, os meus pais, e mes grands-parents, os meus avós. Então, seguindo a lógica, né? Se parent é pai e mãe, grand-parent é os avós e as avós, tá? Na verdade, é os meus avós, né? A gente vai dizer no plural, tá? Então, meus pais e os meus avós. Então, mes parents et mes grands-parents. Mes parents e mes grands-parents. Lembrando que esse S ali no me, ele faz abrir a pronúncia. Então, a gente vai falar me. Me, aberto, tá? É o mesmo caso, também outra observação, é o mesmo caso de tudo que tem S, né? Então, por exemplo, le, que é o artigo, por exemplo, le livre, né? No plural, a gente vai falar les livres. Le livre, les livres. Então, é esse S que faz abrir a pronúncia. Le livre, eu tô falando de um. E se eu falo les livres, eu tô falando de mais de um. Isso é essencial na pronúncia, fazer essa distinção é essencial na pronúncia em francês. Sobre essa diferença entre o le e o les, eu sempre dou um exemplo que eu acho bem esclarecedor em relação à pronúncia. Então, se eu digo regarde le ballon, eu tô falando de um só, né? Le ballon. Então, tô falando de uma bola só. Regarde le ballon. Olhe a bola, olhe a bola. Regarde le ballon é uma só. Olhe a bola, tá? Mas se eu digo regarde les ballons, aí eu tô falando regarde les ballons e eu tô falando olhe as bolas, né? Então isso faz toda a diferença na minha frase, tá? A pronúncia do le e do les. Aí eu sei se eu tô falando no singular ou no plural. Então de novo. Regarde le ballon. Regarde le ballon. Olhe a bola. Regarde le ballon. Ou regarde les ballons. Regarde les ballons. Então olhe as bolas. Le ballon, les ballons. Le, tá? Então essa é a diferença da pronúncia. O S faz abrir, né? Então a gente fala le sem o S e fala le. Como o nosso E. Então, les ballons, tá? E aqui no caso, a gente vai falar mes parents, mes parents. Então, só para você saber, toda vez que tiver o S, né, no caso de le, de e me, a gente vai abrir, né? Eu digo abrir porque fica mais fácil para você entender. Então, a gente vai abrir le, me, né? Vai fazer o sorrisinho lá e aí vai marcar também o plural. Tá? Então, mes parents e mes grands-parents. Então, meus pais e meus avós, tá? Bom, em seguida, a gente tem o madame. Madame, que eu já falei lá, né? Então, é senhora. Madame, madame, madame. E aqui, sem nenhum segredo, né? Madame, senhora, não tem nada pra gente comentar em relação a nenhum aspecto da pronúncia, bem tranquilo, né? A não ser o E ali no final, então, madame, 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 que vai ser, né? Mas você já sabe que e, que não é acentuado, não é pronunciado. Então, a gente não vai dizer madame, a gente vai dizer madame, madame, ok? Bom, em seguida, a gente passa para a próxima frase, que é, na verdade, não é uma frase, é uma palavra, né? Então, monsieur, monsieur. E aí, veja que, por conta do uso, acontece que a escrita não tem mais nada a ver com a pronúncia, tá? Então, monsieur, senhor, e a gente fala monsieur, monsieur. Então, monsieur vai ser a forma simplificada do monseigneur, né? Então, que evoluiu ali para monsieur. Como eu dei o exemplo que o vos mecê evoluiu para você, então, o monseigneur evoluiu para monsieur. E pelo uso, a gente não pronuncia mais como a gente escreve. Então, a gente vai pronunciar monsieur, monsieur. E isso aconteceu simplesmente pelo uso dessa palavra. Então, é um pouco como o que aconteceu com o você, né? Que era vos mecê, e aí virou você. E hoje a gente até pode arriscar dizer que virou se. O se, se, né? O você, com o uso. Então, é um pouco parecido com o que aconteceu com monsieur, o monseigneur, monsieur, monsieur. Então, hoje, pelo uso, a gente fala monsieur, monsieur, tá? Vou colocar aqui entre barras, então, a pronúncia. Então, monsieur. A gente vai dizer ali como você está visualizando, né, entre barras, monsieur. Então, esse e fechado ali, e, monsieur. Como Montesquieu, aquele escritor, né, filósofo francês, Montesquieu, monsieur, sieur, ieu, tá? Faz esse e no final e monsieur, monsieur, ok? Então, nada a ver com a escrita, certo? Só para você saber. E eu contei toda essa história para você justamente entender da onde que vem isso aí, por que que é diferente, né, a fala da escrita. Eu acho que a partir daí fica muito mais lógico para você entender e muito mais, até natural, mais claro, tá? Então, monsieur, ok? E depois a gente tem mesdames, mesdames, que é o plural, né? De madame, então é senhoras, mesdames. E aí, como eu falei lá, o S vai fazer abrir a pronúncia, né? Então, a gente vai falar mesdames, como a gente falou mes parents, mesdames, mesdames, que é senhoras. Então, vamos imaginar que a gente está num espetáculo de teatro tradicional lá na França, e aí chega a pessoa que vai apresentar o espetáculo e vai dizer mesdames, messieurs, quer dizer, senhoras e senhores, mesdames, messieurs, né? E aí, quer dizer, senhoras e senhores. E mesdames, então, vai abrir, a gente não vai dizer mesdames, a gente vai dizer aberto por causa do S ali. Então, mesdames, mesdames. Vou colocar também entre aspas aqui, mesdames. E esse e mudo, né? A gente pode até colocar um desse modo assim, mesdames, mesdames, para você perceber que acaba ali no, né, naquele M no final. Então, mesdames, mesdames, ok? Mesdames, messieurs, né? Então, a gente continua, messieurs, messieurs, senhores, né? Como eu falei no exemplo anterior, você está lá no espetáculo de teatro na França e a pessoa que vai anunciar o espetáculo fala bienvenue, mesdames, messieurs. Então, messieurs vai ser esses senhores e vai ter também a pronúncia do me aberto, porque o S vai fazer com que abra. Então, a gente vai falar messieurs, tá? Nada de monsieur, messieurs, messieurs. E vai ser aberto, vou colocar também entre barras aqui para você perceber, messieurs, tá? Messieurs. E veja que vai ser diferente do monsieur. Então, o monsieur vai ser ali, me, né, fechado, monsieur. Eu vou até tirar esse e aqui para você perceber a diferença. Entre barras, então, é o modo como a gente pronuncia, tá? Monsieur é a primeira, né, os senhores, monsieur, monsieur, e o senhor, que é a palavra que a gente viu ali no número 5, monsieur, monsieur. Então, essa vai ser a diferença da pronúncia, tá? Em relação a senhores e senhor. Senhores e senhor. Então, senhores, messieurs, messieurs. E senhor, monsieur, monsieur. Tá? Eu tô fechando aqui para você perceber que monsieur vai ter o e fechado, diferente de messieurs, que vai ter o e aberto. Ok? Bom, então a gente continua, frase número 8. Madame, madame, vous êtes allée au rendez-vous. Vous êtes allée au rendez-vous. Madame, vous êtes allée au rendez-vous? Quer dizer, madame, senhora, você foi à reunião? Você foi à reunião? Senhora, vírgula, você foi à reunião? Então, madame, vous êtes allée au rendez-vous? Madame, tá? E aqui, então, fica o madame de novo pra gente, né? Então, madame, sem segredo, né? Madame, vous êtes allée au rendez-vous? Sempre lembrar, então, aqui não é um detalhe de pronúncia, mas lembrar que monsieur, madame, mademoiselle, messieurs, sempre é usado em contexto formal, tá? Então, sempre que a gente vai usar uma dessas palavras, automaticamente a gente vai tratar a pessoa por vous. E a gente vai usar o vous, tá? Então, como no exemplo ali, você percebe, madame, senhora, vous êtes allée au rendez-vous? A senhora foi no encontro? Então, em francês, a gente fala madame, no sentido de chamar atenção pra gente, né? Pra pessoa que tá falando, madame. Vous êtes allé au rendez-vous? Você já foi no encontro? Você foi à reunião? Não tem problema ser repetitivo, madame vous, tá? Pode parecer um pouco estranho, mas no francês é normal esse chamativo, tá? Esse modo de chamar a pessoa, tá? Então, é um modo formal de chamar a pessoa, né? Madame, vous êtes allé au rendez-vous? Então, senhora, a senhora foi ao encontro? Acaba que no português a gente vai traduzir do mesmo modo, né? Senhora a senhora, porque a gente quer ser formal, mas no francês a gente fala madame vous. E madame ali tá como um modo de chamar a atenção dessa pessoa. A gente chama de uma insistência nesse sujeito, né? Chamando a atenção dele para ele talvez ouvir a gente ou só para a gente reiterar também a formalidade ali na frase, tá? Então, a gente passa para a próxima frase. Monsieur, vous êtes allé au bureau? Monsieur, vous êtes allé au bureau? Monsieur, vous êtes allé au bureau? Então, senhor, o senhor foi ao escritório? Aqui toda a consideração que eu fiz para a frase anterior, ela também é válida para essa que a gente está analisando. Então, monsieur, vous êtes allé au bureau? Quer dizer, senhor, o senhor já foi ao escritório? Então, acontece que no português a gente vai usar monsieur, madame como um chamativo, como um modo de chamar a pessoa com a qual a gente está falando. E um modo formal, polido de chamar essa pessoa. Então, monsieur, vous êtes allé au bureau? Senhor, o senhor foi ao escritório? Por mais que no português a gente pareça que a gente esteja se repetindo, no francês não vai soar repetição, tá? Vai apenas soar um chamativo, uma reiteração, como eu falei, né, para a frase anterior, uma reiteração daquele sujeito para quem a gente está falando, tá? Monsieur, vous êtes allé au bureau? Quer dizer, o senhor foi ao escritório? E de um modo bastante formal, né? Madame, monsieur, usado como esse modo também de chamar a pessoa. Madame, vous, nananã. Monsieur, vous, tananã. Então, é um modo de captar a atenção da pessoa, tá? E depois, na mesma lógica, né? Então, a frase seguinte, frase número 10. Mesdames, faites très attention. Ah, combien de temps vous dormez? Então, mesdames, faites très attention à combien de temps vous dormez. Então, mesdames, senhoras, Faites très attention, prestem muita atenção a combien de temps vous dormez, a quantidade de tempo que vocês dormem, ou a quantidade de tempo de sono. Então, só colocar a tradução aqui ao pé da letra para essa frase. Então, mesdames, senhoras, faites, façam ou prestem atenção, né? Acho que fica melhor prestem atenção. Faites très attention, prestem muita atenção. A combien de temps? A quantidade de tempo. A combien de temps vous dormez? A quantidade de tempo você dorme? Não, a quantidade de tempo que você dorme, né? Ou que vocês dormem, porque está se dirigindo às senhoras. Mas aqui na tradução ficou mais adaptado a quantidade de tempo de sono. Que vous dormez, né? Não fica tão ao pé da letra ali. Mas a gente guarda o mesmo sentido, tá? Então, mesdames, faites très attention à combien de temps vous dormez. Senhoras, prestem muita atenção à quantidade de tempo que vocês dormem, à quantidade de tempo de sono, tá? E aqui também o mesdames sendo usado como um chamativo, tá? Daquele sujeito ali com quem a gente quer falar. Então, mesdames, faites très attention. Prestem muita atenção, e aqui está sendo usado um imperativo no sentido de uma ordem ou uma obrigação, né? Então, faites très attention à combien de temps vous dormez. Prestem muita atenção à quantidade de tempo de sono. E mesdames, como eu falei, vai estar ali chamando esse interlocutor para com quem a gente quer falar, ok? E, finalmente, messieurs. Então, messieurs, mangez-vous des fruits tous les jours? Messieurs, mangez-vous des fruits tous les jours? Então, messieurs, senhores, vocês comem frutas, né? Des fruits tous les jours, frutas todos os dias. Então, messieurs, mangez-vous des fruits tous les jours? E aqui, do mesmo jeito, monsieur está chamando a atenção, né? Então, no lugar de eu começar a frase só com mangez-vous des fruits tous les jours, talvez se eu quero chamar a atenção para essa formalidade, que mostrar para o meu interlocutor que eu estou sendo formal, que eu estou me dirigindo a ele com respeito e com formalidade, eu coloco monsieur, ou monsieur, madame, mesdames lá na frente, para justamente denotar essa formalidade. E também chamar a atenção do meu interlocutor. Então, monsieur, mangez-vous des fruits tous les jours? E aí, eu, além de estar reiterando a formalidade, né, para a pessoa com a qual eu estou me dirigindo, eu estou chamando a atenção e reiterando ali a situação de tratamento formal, tá? Então, sempre que eu quiser ser formal e chamar alguém, eu vou dizer... Madame, por exemplo, vamos pensar em outros contextos, né? Fora esses aqui. Eu tô lá na rua, eu falo, Madame, vous avez l'heure? Você tem horas? Vous avez l'heure? Madame, vous avez l'heure? Senhora, você tem horas? Você sabe que horas são? Então, esse madame, monsieur, messieurs, mesdames, ali na frente, no início da frase... Ele é isso, reiterar a formalidade, chamar o meu interlocutor e mostrar justamente a formalidade, não deixar dúvida de que estamos numa situação formal de tratamento, tá? Vou colocar um outro exemplo, então, para você. Monsieur, avez-vous bien dormi? Então, aqui vamos imaginar que a gente está num contexto de um hotel e daí tem um senhor fazendo o check-out no hotel e aí a recepcionista pergunta, Monsieur, avez-vous bien dormi? Quer dizer, o senhor dormiu bem? Monsieur, avez-vous bien dormi? Então, esse monsieur também capta atenção, denota formalidade, reitera o sujeito ali, o vous, né? Então, a gente sempre pode usar monsieur, madame, messieurs, mesdames, no início da frase com essa função, tá? E fica aí mais uma observação em relação a tudo isso, que é a pronúncia, né? Então, a pronúncia vai mudar porque o uso fez com que ela mudasse, né? Então, a gente vai acabar que a gente escreve monsieur de um jeito e pronuncia de outro. Mas, a partir da análise das frases, acho que isso aí ficou bastante claro para você, né? E, estando colocado junto ali com o possessivo mon e ma, né? Você percebe que tem essa diferença de pronúncia. Então, quando se tratar do possessivo, mon livre, ma chaise, mon. E quando se tratar de monsieur, pelo uso, a gente vai dizer monsieur, tá? A gente nunca mais vai falar monsieur ou monseigneur, monseigneur, porque senão a gente vai ter voltado lá na máquina do tempo pro século 17 e 16, ok? Bom, então a gente chega no final da nossa aula de pronúncia de hoje. Aqui, não esqueça de fazer os exercícios de memorização e a gente se encontra na nossa próxima aula de pronúncia, nossa aula de mot. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.